Olá, Rodrigo. Olá, Isadora. Ouvintes da Rádio Comunitária. Voltamos mais uma vez a ocupar esse espaço no Conexão 87 com mais um Opinião. Hoje vamos falar sobre o livro didático. Quem é que porventura não tem lembranças dos livros didáticos que utilizou na sua infância? Você gosta do livro didático que você utiliza aí na sua sala de aula? Você é aluno, você é professor, você é pai, tem conhecimento dos assuntos, dos temas, dos conteúdos que possuem os livros didáticos utilizados atualmente nas escolas? O livro didático ainda é um recurso dos mais utilizados pelos professores, especialmente na educação básica, embora não seja o único. O acesso ao livro didático é um direito do aluno da educação básica no Brasil. E esse direito é garantido por diversos dispositivos legais, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, vários outros decretos, portarias, resoluções do Ministério da Educação. Devido à sua presença em praticamente todas as escolas, públicas ou privadas brasileiras, o livro didático ainda é a principal ferramenta utilizada no processo de ensino-aprendizagem. Mais do que uma simples ferramenta, o livro didático é um importante parceiro do professor na hora de ensinar e do aluno na hora de aprender. Grande parte dos alunos da educação básica brasileira encontra no livro didático o único acesso ao conhecimento. O livro didático ainda é muito importante na realidade da educação básica brasileira, e sua função vai muito além do que servir apenas como instrumento de ensino, mas é uma ferramenta fundamental também na formação da cidadania dos estudantes. Para você ter uma ideia, só em 2019 foram distribuídos mais de 126 milhões de livros didáticos no Brasil, que beneficiaram mais de 35 milhões de alunos em todo o país, segundo dados do Fundeb. Isso se deve principalmente devido às políticas de distribuição gratuita para as escolas públicas conquistadas pelo Plano Nacional do Livro Didático, criado em 1985. Para quem não conhece, o Plano Nacional do Livro Didático funciona assim. As editoras com seus autores, geralmente autores consagrados na área da educação e alfabetização, no caso dos livros voltados para os anos iniciais, elaboram e inscrevem os livros no Plano Nacional do Livro Didático, respeitando cada linha do edital do plano. A cada 3 anos, o MEC lança um edital para a inscrição das obras e faz um rodízio entre universidades públicas para que equipes de especialistas em cada área do conhecimento avaliem o livro ou as coleções inscritas. Um grande relatório é produzido por essas equipes de especialistas e parte deles compõe o Guia do Plano Nacional do Livro Didático com os livros e coleções aprovados para a escolha dos professores. Os critérios avaliativos são técnicos e não ideológicos. Entre eles, correção conceitual, respeito à LDB, às diretrizes curriculares, à Constituição, respeito à diversidade, aos direitos humanos, sem publicidade, etc. Neste ano, no mês de fevereiro, o governo federal do presidente Jair Bolsonaro publicou um novo edital para o Plano Nacional do Livro Didático. O novo edital se refere à aquisição do material para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, crianças de 6 a 10 anos de idade. Neste edital, o governo retirou uma série de expressões e temas. Por exemplo, não devem mais constar no Plano Nacional do Livro Didático assuntos como especial atenção para o compromisso educacional com a agenda da não violência contra a mulher. A seção que trata de princípios éticos retirou as expressões democráticos e respeito à diversidade. Além disso, o texto retira a proibição de obras que contenham sexismo, racismo e preconceito regional. Antes dessas alterações propostas pelo governo federal para o Plano Nacional do Livro Didático deste ano, o plano abordava a possibilidade de exclusão de obras que, porventura, promoviam posturas negativas em relação à cultura e à história afro-brasileira ou dos povos indígenas brasileiros. proibia também livros que tratassem o tema do preconceito de forma não solidária e injusta. No Plano Nacional do Livro Didático de 2019, publicado ainda em 2018, havia proibições, por exemplo, a obras que contivessem preconceito regional, étnico-racial, preconceito de gênero, de orientação sexual, de idade, de linguagem, que tivessem preconceito religioso, de condição de deficiência e preconceitos por condições socioeconômicas. Além disso, o plano de 2018 destacava a importância das obras adotarem um compromisso educacional com a agenda da não violência contra a mulher. Especialistas afirmam que as alterações propostas pelo governo federal que se referem à formação das crianças, da fase de alfabetização ao ensino fundamental, são extremamente preocupantes. Porque não se trata só da formação dos jovens, mas da formação das nossas crianças, que durante uma tradição longa, desde a Constituição de 1988, vinham sendo preparadas para se formar com base em valores democráticos e de direitos humanos. Agora, são deixados de lado esses aspectos essenciais na formação humana. Educadores de várias correntes pedagógicas enfatizam que, concretamente, há uma tentativa do governo de desconstruir os valores democráticos e uma tradição brasileira que respeita a verdadeira história do Brasil, da África, dos povos indígenas, a verdadeira história de superação das desigualdades. O presidente Bolsonaro já havia dito em 2020 que, abre aspas, os livros hoje em dia, como regra, são um montão de amontoado de muita coisa escrita. Tem que suavizar isso, fecha aspas. Bolsonaro também disse em uma outra oportunidade que a partir de 2021 todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais, segundo ele, vão vibrar. Vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, vai ter o hino nacional, etc, etc. Mas enfim, o que o ataque de Bolsonaro contra os livros didáticos e as mudanças no Plano Nacional do Livro Didático escondem? Para a coordenadora do Comitê do Distrito Federal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a professora Catarina dos Santos, o presidente se aventura em um campo sem o conhecimento adequado. Para ela, o presidente não tem condições nenhuma de analisar o material didático nas escolas. Primeiro, porque ele não tem formação para isso. Segundo, porque ele não conhece esse material didático. De acordo com a educadora, os que hoje ocupam o Ministério da Educação e grupos que os apoiam condenam Paulo Freire, mas nunca leram. Condenam materiais didáticos, falam sobre kits que nunca existiram. Para Catarina, o presidente faz a avaliação do material que não conhece. Quando ele fala que a escola precisa de livros suaves, material de colorir, afirma que a escola não precisa garantir educação de qualidade. E esse discurso é voltado para as escolas públicas. Para a professora Catarina, é impossível conhecer esse país apenas com livros de colorir. Não dá para imaginar um país que respeite sua população, que respeita a diversidade, que conheça a riqueza que o Brasil tem, sem uma população que conheça o país. É impossível conhecer esse país com livros de colorir. É muito importante que nós tenhamos acesso a bons livros e uma boa educação. De outra parte, o governo brasileiro é o maior comprador de livros didáticos do mundo. O montante gira em torno de 2,3 bilhões de reais por ano. Para especialistas da área da educação, ainda podem existir interesses comerciais na guinada ao obscurantismo nos livros didáticos. Como esses livros serão comprados? De quem? Enfim, é triste demais que a qualidade desses livros esteja tão perigosamente ameaçada, inclusive de passar a conter conteúdos anticientíficos, revisionismos históricos, teorias da conspiração, pregação religiosa, moralismos e preconceitos. Esse debate agora vai ao Congresso Nacional. Nossa esperança é de que ainda existem congressistas responsáveis e comprometidos com a defesa da educação pública brasileira. E eles precisam agir rapidamente para impedir esse descalabro econômico, acadêmico e político. que fere frontalmente as regras do jogo na elaboração e na escolha dos livros didáticos. Que estes livros sejam referendados por critérios técnicos e não politiqueiros, e que não firam a liberdade e a dignidade dos milhares de professores, alfabetizadores e educadores de crianças do Brasil, e que respeitem as nossas crianças e as nossas futuras gerações. Na próxima segunda-feira, voltaremos com mais um Opinião aqui na Rádio Comunitária. Um grande abraço a todos e boa semana!